A Iniciativa Liberal, como já foi ali dito, está a favor da alta velocidade, mas este projeto do Partido Socialista, em que o PS, no seu projeto, diz ao Governo PS, para, por favor, Governo PS, cumprir aquilo que o Governo deveria ter feito, cumprir os prazos, é algo, desculpem, completamente surreal e que deveria envergonhar quem escreveu o projeto. Porque a uma semana da Assembleia fechar, estamos a dizer, por favor, Governo, não sejam incompetentes, façam o que já poderiam ter feito nos últimos anos, é completamente lamentável. E não há maior sinal de incompetência que a Assembleia fechar com um projeto a pedir para o Governo fazer aquilo que poderia ter feito há 9 anos. E, independentemente das propagandas e das narrativas que forem ali acima dizer, grande trabalho, Pedro Nuno Santos, etc., isso, os factos desmentem isso. E o que as pessoas veem é exatamente o contrário. Ainda há poucas semanas, e foi ontem enunciado e hoje também já aqui falado pelo PSD, o que é que diz o regulador do setor, a AMT? Há uma deterioração do transporte ferroviário desde 2019. Cada vez menos comboios e cada vez mais atrasos. Resultados extraordinários de Pedro Nuno Santos.
Factos.
Centenas de greves, milhares e milhares de comboios suprimidos, as queixas dispararam, as pessoas pagam o passe, não vêem sequer o dinheiro devolvido. Amanhã, novas greves, independentemente daquilo que disse ali de cima, desse mundo espetacular, amanhã as pessoas não vão ter comboios. Porque vai haver greves, não vão ter comboios, vão ter de pagar do seu bolso Ubers, táxis, ir a pé, metros, o que for, e não vão ter o dinheiro de volta. No contrato com a CP, ninguém conhece bem as métricas de avaliação, não há qualquer controle das obrigações de serviço público. Há um contrato de serviço público, não há indicadores claros, não há indicadores claros de serviços públicos. Não, o da Fertagos não é igual, mas podemos falar disso a seguir. Quarto ponto, o mercado liberalizado dos autocarros tem hoje muito mais oferta e preços muito mais baixos que os comboios. Uma pessoa, e dou este exemplo porque ainda ontem me aconteceu.
O liberalismo funciona.
Ontem era meia-noite, eu vim do Porto, calhou também encontrar um deputado do Bloco de Esquerda. Quem desprovidenciou o transporte foi uma empresa privada de autocarros, porque não há comboios. Quinto, projetos da Ferrovia 2020. Está no nome, 2020. Estamos em 2024, uma pequena minoria das obras está concluída. E eu até perguntava, talvez aqui neste caso ao Governo, qual é a percentagem de obras que estão concluídas do Ferrovia 2020. Porque o ano passado o número que havia, acho que era 18%. 18%,
pelo menos aos 20.
Quando era suposto ter chegado a 100% em 2020, estamos em 2024, não sei, deve andar à volta dos 20%, é um número completamente desastroso.
Confundiram o ano com a percentagem.
E já em 2024 também podemos falar, já agora, do PNI 2030, que por este andar, eu aposto aqui que é capaz de ter, se calhar, quê? Um, dois projetos terminados em 2030. Já estamos em 2004, dos 15 projetos era suposto 6 acabarem para o ano, ainda nem começaram, como é que vão acabar para o ano? Mais um ponto de incompetência. E por último lado, para voltar onde começámos, é de uma incompetência gritante estarmos aqui há 9 anos para lançar este projeto, já terem falhado uma candidatura, e já agora também poderiam dizer quem era a pessoa responsável, quem era a pessoa responsável no governo, não sei qual seria, por essa candidatura, onde efetivamente não havia declarações de impacto ambiental, porquê e porque é que o concurso não foi lançado. E por fim, podem obviamente, durante estes 60 dias que virão, tentar enganar os portugueses, a ferrovia é a área perfeita que demonstra a incompetência deste governo, em que há muita propaganda e a incompetência é total. E se Pedro Nuno Santos foi incompetente nesta pasta, é impossível ter competência para liderar o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, eu ouvir o PS puxar este tema a debate não deixa de ser hilariante. A começar pela redução drástica do número de quilómetros da ferrovia desde que o PS é governo. São imensos, imensos, não vale a pena aqui referir. Depois, tenham lá calma, depois só dizer-vos o seguinte, em 2023, supressão de comboios, 32.500, comboios atrasados, 51.200, e já em 2024, ainda está a começar, comboios suprimidos, 2.150, comboios atrasados, 600. Pura incompetência socialista nesta matéria. Pura incompetência e os resultados provam-no, não sou eu que o digo, são as estatísticas. Falam de TGV. Há questões que o PS devia trazer ao debate antes de começar a falar em TGV. Primeiro, quem é que vai ficar responsável pela construção, pela manutenção e pela gestão? Digam, está bem, expliquem em que moldes, mas eu posso ir mais longe. O deputado José Carlos Barbosa está muito nervoso, muito exaltado. Eu vou-lhe dizer que o senhor é um bom exemplo de criticar o seu próprio partido. O senhor faz um debate com o professor Fernando Nunes da Silva, que é provavelmente o maior entendido em ferrovia no país, e o seu deputado diz: nós damos exemplo de governos anteriores que tinham o seu cavalo de Troia e a sua política, mas os portugueses sabem o resultado dessa política, e perguntaram: mas que governo? Está a criticar os governos socialistas? Sim, sim, também há alguns governos socialistas, vários. A maioria dos anos que refere é governo PS, e o seu deputado responde: claro, não podemos fugir à realidade. Portanto, quando um próprio deputado ataca o seu próprio partido, está explicada a vossa incompetência. Está aqui. Isto é o PS, isto é a ferrovia, isto é a incompetência socialista, é estendida também à ferrovia, em todas as áreas.
Peço conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente. A ferrovia é só mais uma prova evidente do que é o falhanço socialista. Felizmente, em março, os portugueses se livrarão. Muito obrigado.
Muito obrigado ao Sr. Deputado. Concluímos esta fase de debate. Vamos passar à fase de encerramento. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, Senhores Deputados, chegado a este ponto do debate, eu julgo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de sublinhar aquilo que é a necessidade e, para aquilo que conhecemos, a concretização de um largo consenso sobre o projeto do TGV e, sobretudo, sobre o aproveitamento dos fundos que estão disponíveis para este grande projeto para Portugal. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera, naturalmente, que a alta velocidade em Portugal é relevantíssima, não apenas para a competitividade do país, como também para a descarbonização do país, como também, naturalmente, para a coesão do país. E, portanto, a concretização deste projeto exige, do nosso ponto de vista, e disse isso há bocadinho e repito, não é nada de novo o posicionamento do Partido Socialista, exige um consenso, nomeadamente com os maiores partidos, mas de preferência com todos os partidos nesta Câmara. E este esforço que foi feito, e o esforço também que foi feito por todos os partidos em darem esse consenso, parece-nos de facto relevante. Gostaria, apesar de tudo, dizer, respondendo à Iniciativa Liberal, que não acha, não compreende, não percebe porque é que há um projeto de resolução para construir um consenso. Enfim, eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado Eduardo Blanco que...
Bernardo Blanco,
que poderia ser Eduardo, Bernardo Blanco, Bernardo, poderia ser uma outra coisa qualquer, Blanco, Sr. Deputado Blanco, que é assim que se faz política de consensos, ao Sr. Deputado, é assim que se faz política de consenso. O consenso se faz com diálogo, com debate, construindo soluções, não numa redoma, numa bolha em que não se ouve ninguém e que se fala das coisas sem conhecer como elas são. E, portanto, o Partido Socialista construiu uma solução para um consenso, esse consenso está estabelecido e isso é uma boa notícia para o país, isso é bom para o país, porque o país passará a ter os meios necessários para poder ter um grande projeto que aumenta a competitividade do país, aumenta a coesão e aumenta, naturalmente, o bem-estar das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 2 da nossa ordem do dia. Debate com a participação do Governo sobre as prioridades da presidência belga do Conselho da União Europeia. Para introduzir este debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes. Faça favor, Sr. Secretário de Estado. Peço às senhoras e aos senhores deputados, senhor secretário de Estado, só um momento. Peço às senhoras e aos senhores deputados que criem as condições para que nós possamos prosseguir com a nossa ordem do dia. Senhoras e senhores deputados que estão no hemiciclo, agradeço que tomem os vossos lugares. Faça favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, neste início de ano, a Bélgica voltou a assumir a presidência do Conselho da União Europeia, exatamente 66 anos depois de também ter assumido aquela que seria a primeira presidência rotativa exercida por um Estado-membro da então CEE. Ao longo deste semestre, e sob o lema Proteger, Robustecer, Preparar, a Bélgica promoverá como prioridades da sua presidência a defesa do Estado de Direito, da democracia e da coesão europeia, o investimento na competitividade do mercado europeu, o apoio a uma transição energética verde e sustentável, o reforço dos direitos sociais e, em particular, das políticas de saúde, a proteção das pessoas concretas num contexto de crescente insegurança, bem como a afirmação da Europa como um ator global. O governo português revê-se, de uma forma geral, nestes objetivos e confia que a presidência belga conduzirá com maestria e proficiência os destinos da União Europeia nestes tempos desafiantes. Sendo certo que, quando o mandato desta presidência chegar ao fim, dentro de sensivelmente 6 meses, terão já sido eleitos os deputados que vão compor o próximo Parlamento Europeu. Uma escolha verdadeiramente decisiva para o futuro da União. O que estará em jogo nestas eleições europeias, bem como em vários outros atos eleitorais que ocorrerão ao longo de 2024, não é coisa pouca. É a capacidade da União Europeia se manter fiel aos seus valores fundacionais, aos ditames da democracia liberal e do Estado de Direito, e de continuar a desenvolver e aprofundar, em múltiplos domínios, o processo de integração europeia. O que está em causa é nada mais, nada menos, do que saber se o projeto europeu ficará refém de populismos e nacionalismos egoístas, ou se perpetuará o espírito de solidariedade, a comunhão de propósitos e o desígnio de paz e prosperidade partilhadas que estiveram na sua gênese. Ora, é neste contexto que até ao verão discutiremos e aprovaremos, também sob os auspícios da presidência belga, a agenda estratégica para o mandato 2024-2029. Aí se determinarão os grandes eixos de ação e as linhas mestras que vão enquadrar a atividade das principais instituições europeias ao longo da próxima legislatura. Debrucemos então sobre esta importante tarefa, analisando 5 temas que previsivelmente irão marcar os próximos 5 anos e que, portanto, não poderão deixar de constar da referida agenda estratégica. Em primeiro lugar, o tema do alargamento. Do alargamento e da reforma interna da União. Essa dupla ambição, que significa que os progressos no processo de adesão dos países candidatos devem andar a par e passo, ou estar sincronizados, com as reformas de que a União Europeia necessita para poder acolher no seu seio novos membros e funcionar eficientemente com mais de 30 países. Sim, porque para sermos sérios e consequentes, não basta apoiar o alargamento. É preciso enfrentar também, com idêntica clareza e assertividade, os desafios que o alargamento inevitavelmente trará. Esconder esses problemas ou fingir que eles não existem não ajuda a causa dos países candidatos. Apenas adiaria à sua plena inserção no projeto europeu. Pelo que o novo impulso em torno da política de alargamento deve também ser acompanhado de idêntico impulso na reestruturação da União, pelo menos a 3 níveis. Nas suas principais políticas, designadamente na política agrícola comum e na política de coesão, que serão altamente impactadas pela entrada de novos Estados-membros, consequentemente no seu orçamento e nas suas fontes de financiamento, e ainda nas suas regras de funcionamento e processos de tomada de decisão. Em segundo lugar, no mundo instável em que vivemos, marcado por policrises, várias guerras em simultâneo e o recrudescimento de nacionalismos e extremismos vários, o tema da segurança e defesa será incontornável na agenda estratégica para o próximo mandato europeu. Em grande medida, a Europa tem vindo a sustentar a sua segurança em atores externos. Mas esta situação não é mais sustentável. Num contexto internacional marcado